Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Quero aqui cumprimentar meus amigos, minhas amigas, os quatro cantos do nosso Rincão Brasileiro, especialmente também meus amigos e minhas amigas do estado de Rondônia, que sempre em suas orações, sempre têm pedido pelas autoridades, para que Deus possa nos abençoar, nos dar saúde e paz. O restante nós corremos atrás. Queria dizer, senhor presidente, que essa casa registrasse aqui. Eu votei há poucos dias atrás a favor do realinhamento, da correção, como se diz, do Poder Judiciário. Da mesma maneira, eu sei que tem um projeto tramitando aqui, a correção, o realinhamento também dos servidores públicos do Ministério Público. Obrigado. Única coisa que eu não concordo, não dá para admitir essa escolhambação que está para o lado de fora, porque por mais que muitos tachos que os políticos não trabalham, é uma falta de respeito. Eu acho que o cidadão tem direito de gritar, tem direito de espernear, mas de usar meios de fazer barulho, a bagunça que está aí, não dá para trabalhar. Não dá para trabalhar. Nesse instante, se botasse a PEC, botasse o projeto de lei aqui, eu, pela minha situação, eu talvez até votaria contra. Não que isso já é direito. Porque não é justo, gente. Não é justo. Aqui vocês, nessa casa, vocês têm aqui, entendeu? A parceria de todo mundo. Mas lá para lá de fora, eu estou no 16º andar do anexo 1, não dá para trabalhar. Os funcionários, colegas de vocês que estão lá dentro, não conseguem trabalhar. Tem pessoas lá dentro, gestante, que está com dor de cabeça, que eu liberei para ir para casa. E nós estamos, sabe aonde, gente? Na capital federal. Aonde tem que dar um exemplo para o Brasil inteiro. Então, eu queria pedir aqui aos representantes que representam a categoria, vocês não precisam disso. Vocês já têm o aval dessa casa e eu voto também favorável, como eu votei também. Porque se deixar o governo federal, vai empurrar vocês com a barriga. Isso tem acontecido. A inflação está comendo todo mundo pela perna. Mas a situação que está aqui não está legal, não está bom. Convido o pessoal, suba no anexo 1, saem fora aqui dentro do plenário, vão aí para lá de fora para vocês verem a bagunça que é, o barulho que é. Se a pessoa tivesse ele gritando, tudo bem, mas não. Estão usando de instrumento para poder ampliar a sessão, presidente. Então, eu acho que essa casa tem que tomar providência, não interessa aonde que doa, com quem doa, mas senão a gente está vindo a Brasília aqui, infelizmente, fazendo um papel, entendeu? Que a gente que gostasse poder produzir, poder trabalhar e não estamos conseguindo fazer. Então, portanto, deixo aqui a minha manifestação da situação, não da reivindicação de vocês. A reivindicação de vocês está correta, está em cima, aperta e precisa ser votado. Isso, pode contar comigo que estamos juntos. Única situação, eu não concordo, é o barulho para de fora com as cornetas que está aí atrapalhando o trabalho de todo mundo. De todo mundo está trabalhando. Infelizmente, tem muitos políticos que não falam. Porque eu não quero se expor, eu tenho que falar, acabou, esse é meu jeito, gente, posso me machucar, mas eu tenho que ser verdadeiro. E o que vocês querem, na verdade, aqui? É o voto dos políticos, é o voto dos senadores, favorável ao projeto de vocês. Então, portanto, da mesma maneira que vocês estão reivindicando um lado, eu também estou reivindicando o outro, como cidadão, como parlamentar, senhor presidente, e a casa tem prerrogativo para isso. Porque em qualquer bairro, qualquer outro lugar, que o cara vai fazer uma bagunça, fazer uma confusão, é chamada a polícia. Não é para chamar a polícia para espancar, nada disso não. Chega aí fora, recolhe esse instrumento e deixa o cara gritando só com a garganta. Só com a garganta. Eu tenho um melzinho aqui, eu dou um melzinho para eles para gritar bastante. Entendeu? Um melzinho para não gastar a garganta. Mas gritar. Oh, vocês querem o voto meu ou vocês querem perder o voto meu? O voto meu é favorável. Eu sou top e vocês têm que dar exemplo. Vocês são do Ministério Público, vocês têm que dar exemplo. Tem que dar exemplo. Então, portanto, eu estou sendo verdadeiro.
Eu faço um apelo mais uma vez às galerias, como eu fiz nesses outros dias todos. Querem ajudar a votação? A melhor forma que eu tenho usado, inclusive, na comissão, as palmas, para mim, eu acho sempre bom. Mas fora das palmas, pessoal, a resposta tem que ser o silêncio quando não gostarem. Então, eu faço esse apelo a vocês. Todos entraram, repito, Uma turma está aqui, outra na galeria, outro no salão. Eu estou providenciando lá as cadeiras, porque as cadeiras estão lá, mas infelizmente eu sou obrigado a dizer, não deixar os aposentados sentar. Eu acho que isso é grave. Não deixar os aposentados sentar nas cadeiras. Eu não tenho como não dizer isso aqui. Eu antes tinha dito que as cadeiras tinham chegado. Agora me dizem que as cadeiras estão lá, mas não pode sentar. Aí a gente fica meio chateado também, né? Como você reclamou, eu estou reclamando disso. Como é que a cadeira está lá e o aposentado não pode sentar? Aí não dá. Aí não dá. Aí, ó, que deu o Estatuto do Idoso que nasceu nessa casa, viu? O Estatuto é nosso.
Então, pessoal, eu só queria...
Então vamos deixar o senador terminar, pessoal.
Eu só queria o seguinte, dizer para vocês... A manifestação está correta, vocês têm que correr atrás, vocês têm o apoio nosso, têm meu apoio também, mas eu tô falando para vocês que eu fiquei chateado, porque tem funcionária gestante lá em cima, que está ruim. Então não é por mim pode gritar, pode espernear do jeito que for, mas a equipe não está conseguindo produzir e trabalhar. Então eu estou só reivindicando, dizendo para vocês que, pô, não é por nada. Eu tenho também direito de reclamar, que vocês também têm direito de não ficar calado por causa do que não estão dando aumento para vocês. E, portanto, ainda tem gente que vem aqui e ainda fica aplaudindo o Palácio, o governo federal. Tem pessoa que fica aplaudindo. Não tem que aplaudir, não. São quantos anos que vocês estão sem aumento? Tem que gritar, tem que espernear mesmo. Entendeu? Essa, tá aí, 9 anos. São 9 anos que estão aí o mesmo direito da Justiça Federal. Tem que continuar, tem que ir para cima, gente. Vê quanto foi a conta da luz de vocês. Como é que está a despesa? Quanto é o quilo de tomate aqui em Brasília? Entendeu? A cebola, quanto que está? Então, então tem que ser verdadeiro. Então, estou aqui, contam comigo, sou parceiro, tamo junto. Eu quero aqui deixar aqui o pessoal que está em casa, eu quero deixar aqui registrar para quem está em casa assistindo, que talvez não saiba do que nós estamos falando, que é porque por lá de fora tem um grupo com buzinas a ar, com não sei o quê, com instrumentos que está fazendo, entendeu, o maior barulho e a gente não está conseguindo trabalhar nos gabinetes. Foi isso que eu reclamei. Aqui dentro não tem esse barulho, na comissão também não tem, então a minha reclamação é só isso. Mas além disso, quero aqui, senhor presidente, senhores senadores, agradecer o nosso ministro do transporte, Antônio Carlos, que recebeu hoje de manhã, juntamente com o deputado federal Luiz Cláudio, do meu estado de Rondônia, que nós fomos lá reivindicar uma complementação de uma obra que começou há muito tempo atrás, que foi feito convênio com o DENIT, com a Prefeitura de Porto Velho. Prefeito antigo não deu no coro, não deu conta de fazer, pagaram obra que não foi executada. O prefeito novo que entrou se enrolou, não deu conta nem de concluir o projeto. O DENIT assumiu novamente aquela obra, licitou e, infelizmente, está praticamente quase parando o serviço porque falta complementação do projeto de execução dos viadutos da nossa capital do estado de Rondônia, Porto Velho, na BR-364, a travessia dentro da cidade. Tanto o ministro como o diretor do DENIT, juntamente com o doutor Fabiano, nosso superintendente de Rondônia, ficou autorizado que na próxima semana estará indo a Rondônia uma equipe de engenheiros e técnicos arquitetos para concluir e de uma vez por todas tirar todos os entraves que tem, as dificuldades que tem e os erros que foi cometido para que se possa concluir esse projeto e o povo de Porto Velho, os empresários e comerciantes nas marginais da BR-364, nas laterais, que infelizmente no período das águas não tem nem como sequer estacionar carro, por causa do alagamento e a falta de conclusão das obras, que essas obras possam ser concluídas ainda este ano. Porque a minha reivindicação, junto com o deputado Luiz Cláudio, foi junto com o ministro, para que se fosse feito logo, porque caso contrário, o período amazônico, que é agora, o período de seca, deixarmos passar, no mês de agosto, setembro em diante, começam as chuvas, infelizmente mais um ano será perdido e a população do estado de Rondônia sai no prejuízo. Da mesma maneira, quero agradecer ao ministro DENIT, que deram há poucos dias atrás, senhor presidente, foi dada a ordem de serviço no município de São Miguel do Guaporé. Teve político do meu estado que reclamou, esperneou, porque foi dada a ordem de serviço. Aquela ordem de serviço era para ter dado sem fazer movimento nenhum, sem ter feito ato público nenhum. A ordem de serviço tinha que ser dada para aquela obra nas marginais da 429 e passando pela cidade de São Miguel do Guaporé, portanto, para resgatar a credibilidade e a confiança naquele povo, nos políticos. Porque vão lá, iam lá, prometia, enganava e não cumpria. E, portanto, deixei bem claro no dia do ordem de serviço, a festa tem que ser com os 8 deputados federais, os 3 senadores, após a obra concluída, que tem 5 meses para execução para a empresa poder fazer. E também solicitei da Associação Comercial do Laios, do Rotter, da Maçonaria, para que fizesse um grupo, fizesse um trabalho em conjunto de pró-fiscalização daquele trabalho para poder ser concluído com mais rapidez. Mas, ao mesmo tempo, senhor presidente, teve políticos que defenderam o aditivo na empresa de mala, de pasta, que pegou o trecho de Alvorada na 429 até São Miguel do Guaporé. Essa empresa não concluiu a obra e, para concluir a obra, ainda queria 16 milhões. E o trecho que fez não tinha qualidade, está cheio de buraco e tudo mal feito. Mas por que aconteceu isso? É porque no passado tinha no meu estado um diretor do DINIT que foi parar na cadeia por corrupção. Isso nós não podemos admitir. Isso tem que acabar. Nós não podemos ter obra de péssima qualidade por causa de malandros sem vergonha que estão aí se aproveitando do dinheiro público. E esse mesmo trecho, que essa empresa queria 16 milhões, senhor presidente, foi contratada, sabe por quanto? Por 10 milhões de reais. 60% mais barato. 60%. E esses mesmos políticos queriam que essas empresas fizessem. Então, o povo de São Miguel do Guaporé, na 429, que está aí na expectativa dessa obra, agora, se Deus quiser, vai sair. Vai sair, mas vai sair com qualidade. Vai sair dentro do cronograma de execução de serviço com rapidez. E aí sim, a classe política toda, independente de cor partidária, porque carne de pescoço tem tudo quanto é partido, mas gente boa também tem tudo quanto é partido. Mas juntamente com as pessoas de bem, possamos lá integrá-la, para que a gente possa fazer uma inauguração e ao mesmo tempo festejar com a comunidade, para que esse benefício seja de todos. Não da maneira que aconteceu até hoje, anos após anos, sem sequer a conclusão. Mas também pedi para o ministro que conclua o DINIT urgentemente as marginais que ampliam o trecho da BR-364 de Vilhena até no conhecido Piraculino, na cidade de Vilhena, as marginais. E tão logo a equipe técnica, a equipe de engenheiro conclua o trabalho lá em Porto Velho dos viadutos, com certeza essa mesma equipe trabalhará em cima desse serviço para podermos dar também a licitação e a ordem de serviço depois das marginais de Vilhena. Mas precisamos também, senhor presidente, que o Ministério da Fazenda, o Palácio do Planalto, libere os pagamentos de todas essas obras que foram contratadas, foram executadas no passado. É Minha Casa Minha Vida, que estão aí desempregando milhares e milhares de pessoas porque o governo federal não está pagando. Não é culpa dos ministros, não, gente. É culpa do ministro da Fazenda, que só está pensando em arrecadar dinheiro e não quer pagar as contas passadas. É da equipe econômica. Se quer arrecadar imposto, se quer aumentar a receita, só tem um caminho. Esse dinheiro tem que circular. A partir do momento que o governo não paga, a empresa, o fornecedor de serviço, o prestador de serviço também não paga o funcionário, não paga o mercado, não paga a borracharia, e esse círculo acaba dando prejuízo para toda a sociedade. Depois que uma empresa para uma obra, depois que uma empresa dispensa os funcionários até retomá-la, passou-se muito tempo. Infelizmente, a atual crise que temos no Brasil hoje, mais de 50% é por incompetência, por falta de gestão do próprio governo federal. Então, portanto, o ministro da Fazenda, falei isso para ele. Falei para o ministro da Fazenda, senhor presidente, num encontro, num jantar que tinha. Eu dei um exemplo simplificado para ele. Eu falei: ministro, o senhor é um pai de família, o senhor tem 10 filhos. E o senhor chega em casa e diz para os seus filhos e para a sua esposa: a partir de hoje nós vamos conter a despesa em 30%. A partir de hoje nós vamos cortar 30, 40% dos investimentos. Mas por conta disso, senhor presidente, deixar de pagar o mercado nas contas que já foi feito, deixar de pagar a borracharia, pagar a farmácia, pagar a padaria, não dá para aceitar. Então, portanto, a contenção é daqui para frente. Daqui para trás já estava no orçamento, já estava empenhado, já tinha programa, já tinha já alocado os recursos para poder ser executado. Então, portanto, eu solicito à presidente Dilma que urgentemente determine a equipe econômica que faça os saldos de pagamento de todos os ministérios para que o Brasil possa andar. possa desfrear da maneira que está freado, está travado o Brasil. E aí, infelizmente, o prejuízo é crucial para a sociedade num todo. Portanto, quero aqui, senhor presidente, para terminar, deixar meu abraço, a minha gratidão a cada um dos amigos, das amigas que tem nos assistido, nos acompanhado, e que continuem na igreja ou mesmo em casa, nas suas orações, que sempre tem colocado o meu nome e das demais autoridades, para que Deus nos continue nos iluminando, nos dando saúde e paz. O resto nós corremos atrás. Um abraço, obrigado.